Salve, salve, ouvintes da Locomotiva Esportiva, tá no ar mais um podcast LE, especial NBB 2020-2021. A equipe de hoje que a gente vai falar é o Campo Mourão, que ficou afastada por duas temporadas do NBB e agora está de volta junto com o Caxias do Sul, que também retornou à elite nacional. E para falar do Campo Mourão, tô aqui com um convidado muito da hora e com uma barba incrível. Ele também que é fascinado em cultura nerd, cultura pop, o cara manja de tudo, é o criador do Área Restritiva, Diego Silver, senhoras e senhores.
Guanais, essa de... Você fazendo esse merchan, tá vendo até gaguejei aqui, porque esse merchan na minha barba foi sensacional, assim. Eu espero que depois desse podcast eu receba produtos de marcas aí, de loções para barba, porque esses produtos geralmente são caros.
É, se tem um mercado que eu não conheço nem um pouco, é o mercado de barba, né? Porque a minha rala, a minha é cheia de buraco, então eu não deixo não pro bem da humanidade e meu também. Porque não dá certo não. Mas vamos lá, Silver. Campo Mourão participou da temporada 2017-2018 do NBB. Foi a última participação da equipe. Lá na época, eles ficaram em 14º de 15 participantes. Uma campanha bem ruim, na verdade, foram apenas 4 vitórias e 24 derrotas. Aí eles se licenciaram, né? Eles saíram por conta própria do NBB e agora estão de volta. Né? Eles ainda mantiveram a franquia, então eles não precisaram pagar mais para voltar a jogar nesse ano e conseguiram se reorganizar e montaram um time ali que tem grandes apostas em jogadores que estão vindo de fora esse ano, né?
Sim, é um time que eu tava lendo sobre e tentando comparar com outras situações e outros cases, né, digamos assim, no basquetebol, e essa ação deles de se retirarem do NBB, né, de pedir essa licença, eu achei que foi uma decisão bem ousada, assim, e podemos dizer até que muito madura, né, porque... Você pode jogar e você fala, não vamos, né? É algo que dificilmente você vai ver uma equipe, e não só no basquete, em qualquer modalidade no Brasil, fazendo isso. Eu achei isso sensacional, é de uma maturidade, pensando em gestão de projeto, muito, muito grande, muito legal, de verdade, e já deixo aqui os meus parabéns para toda a gestão do Campo Mourão.
Sim, porque eles também poderiam fazer aquela forcinha de, não, vamos jogar, depois, mesmo se não tiver toda a verba necessária, a gente tenta arrumar no meio do caminho, mas a gente sabe que isso é uma receita para o desastre, né? A chance deles prorrogarem por uma temporada e depois nunca mais voltar também era possível, porque isso já aconteceu com outras equipes também. Então, realmente, foi maduro e foi muito responsável, e agora a gente tem aí de novo o Campo Mourão e, olha só, né, com dois representantes do estado do Paraná, que também é muito legal, né, ter dois representantes ali fora do eixo Rio-São Paulo, no NBB. Então, eles montaram uma equipe que... Eles estavam até pensando em disputar o campeonato da CBB, né, o campeonato nacional. Mas ele foi cancelado por conta da pandemia, e aí a equipe subiu de uma vez para o NBB, direto, mais ou menos o mesmo caminho que seguiu o Cerrado, que o Londrina tentou, que o Black Star também tentou. O Campo Mourão conseguiu, até por já ter uma franquia, né? Então, eles meio que precisavam voltar também, porque o prazo estava acabando. Mas a equipe, ela até que não demorou muito para ir no mercado, né? Logo, ela anunciou ali alguns nomes mais conhecidos da equipe, que já estariam lá para o campeonato da CBB, como o Magna, o Wesley, o Pajé e o Stefano. E a partir dali, eles começaram aí a trazer a galera de fora, né? Vamos dar uma repassada aqui no elenco deles? Não sei se eu vou esquecer de alguém. O Silver pode até me corrigir eventualmente. Eles têm, na armação, Stefano e Matt Frierson, que chegou também, e o Kyle Kilgore, que também consegue levar bem a bola. Nas alas, Wenton Cook, com passagens ali pelo Joinville, Luizinho, Pajé e o Tom, aquele mesmo. Entre os pivôs, tem o Guilherme Magna, o Wesley, o Lucão, ex-Rio Claro e Vasco, e o Sorriso. Silver, é uma temporada que o Campo Mourão não tem um grande orçamento, então não conseguiu trazer grandes jogadores. A força e a aposta tá realmente nessa galera estrangeira, né?
Sim. Essa galera estrangeira, eu acho que eles chegam trazendo para o nosso vocabulário ali, né? Para dar aquela apimentada no jogo do Campo Mourão. Porque se a gente for parar para pensar, é um elenco muito pé no chão, né? É um elenco sem extravagâncias. A gente olhando friamente o que, que eles têm, e se a gente for comparar com grandes mercados, com virtuais favoritos, né? Como Flamengo, como Franca, que são elencos que investem muito mais, são times que investem muito mais nos seus elencos, é um elenco ali muito pé no chão pensando nessas disputas. Mas, pensando que eles são uma equipe madura, e da forma como eles têm estruturado, que me lembrou muito a Unifacisa, essa coisa de vamos começar do começo, a gente monta um elenco, ganha regionalmente, aí vai expandindo aos poucos para chegar no nível nacional. Então, eu acho que o que eles estão querendo fazer com esse elenco, com essa adição dos estrangeiros, que eu vou deixar para falar mais para frente deles, eu acho que eles estão querendo criar uma filosofia de trabalho, né? Essa coisa de ter um DNA para falar, o basquete do Campo Mourão é esse, né? Para ter essa estrutura sólida desde a parte da gestão até o que acontece dentro de quadra, que querendo ou não, uma coisa reflete na outra, né? Você acabar, talvez, investindo menos, pensando nos jogadores, assim, eu vou, em vez de eu contratar 10 jogadores de nível C e B, eu vou contratar 8 de nível D e E para ter 2 de nível A. E aí fica aquele time que você tem dois caras que se destacam muito e o time perde todos os jogos sem ter esse poder para bater de frente. Eu acho que eles estão tentando fazer esse time mais homogêneo para criar uma filosofia. Eu estou achando isso muito interessante.
Até porque o Campo Mourão já teve grandes jogadores da história do NBB, já passaram por lá, né? Betinho teve uma passagem legal por lá, Cauê Verzola, o Brown também, estrangeiro, mandou muito bem por lá. Então, e todos eles foram comandados pelo Emerson de Souza, que tá aí à frente do projeto novamente. Aliás, ele é basicamente a personificação do projeto de Campo Mourão, né? Ele, parte da diretoria ali, estavam nas outras passagens do time pelo NBB e seguem dessa vez. Isso também ajuda bastante nessa questão da identidade, né? O mesmo grupo, a mesma filosofia, o mesmo pensamento.
Sim, isso é algo que o basquete ele tem e que eu acho sensacional pensando até em mercado de trabalho, né? Porque se a gente for pensar, sei lá, se a Locomotiva Esportiva tivesse o poder de patrocinar um time, você... Beleza, claro que toda empresa vai pensar, tipo, eu quero tentar patrocinar o time que tem mais tempo de TV, né, mais tempo de exposição. Mas, hoje em dia, a gestão ela começa a pensar nos projetos mais sólidos, né? Porque onde você coloca a sua marca, querendo ou não, é espelho do que é a sua marca. E aí você tem um elenco, você tem uma empresa, um time que tenta criar uma filosofia de trabalho, que tenta ter um projeto sólido, um projeto pé no chão, sem extravagâncias, sem essas coisas assim, eu acho que é muito interessante. E eu vejo isso muito, muito no Campo Mourão e eu fico curioso até para como vai ser essa temporada. Porque se a gente for comparar com o Pato Basquete, são as duas menores cidades, pensando em sedes do NBB. E na temporada passada, o Pato Basquete ele tinha uma das melhores médias de público. Tudo bem que agora a gente vai jogar sem público, né? Mas a gente tinha uma das melhores médias de público no ginásio. Tinha lá os seus N patrocinadores e apoiadores, e o Campo Mourão ele é um projeto meio parecido, é uma cidade que sempre abraçou o basquete, e aí eu acho que muito reflete nessa filosofia, no trabalho do Emerson, na filosofia de toda a gestão do time, o que é algo de verdade, assim, que eu tô ficando muito curioso de ver, e como que eles vão organizar o elenco para seguir a temporada, por mais que seja uma temporada ainda muito, muito diferente do que a gente está acostumado a ver.
Não, e a torcida ela sempre apoiou muito realmente, né? Os ginásios sempre lotados. E você mencionou o Pato ano passado estava entre as maiores rendas, né, de bilheteria do NBB também, batendo ali de frente com Franca, com Mogi, bem à frente do Bauru, por exemplo, de cidades tradicionais, também de torcidas que entendem e que abraçam a equipe. O Pato estava acima de todas essas em termos de receita. Mas, bom, pelo menos nessa temporada, não vai ter tantos gastos de logística, né? São clubes, o Campo Mourão e o Pato, mas falando especificamente do Campo Mourão, teria ali o apoio do CBC, mesmo que a temporada seguisse seu curso normal, né? Mesmo que não houvesse esse sistema de sedes no primeiro turno, e agora ainda mais, né? Ficando todo mundo em São Paulo, eles vão dar uma economizada ali em custos de logística e transporte, eventualmente pode até salvar alguma coisa para o ano que vem. Aí a gente já não sabe, porque depende de ter acesso aos balanços da equipe, isso geralmente não é divulgado para quem é de fora. Mas pode ser algo interessante que garanta a permanência do Campo Mourão aí por pelo menos mais uma temporada, não sei. Mas vamos lá. Falando aqui desse time que montou, a gente vai falar depois posição por posição mais para frente, mas de uma maneira geral. Você falou que é um elenco bem pé no chão, para começar aos poucos. Eu até imagino qual vai ser sua resposta, mas diante disso, onde você coloca esse time do Campo Mourão dentre as equipes do próximo NBB? Em que setor da tabela, mais ou menos, ali?
Nossa, você já começa assim já, Guanais? Caramba, você tá me colocando já assim?
Não, é com todo mundo, não é?
No primeiro quarto do jogo, você já tá me colocando na contraparede, meu Deus do céu. Mas vamos lá, hein, vamos lá, eu ensaiei por esse momento, assim. Eu acredito muito, pensando na disparidade de valores de investimento, que infelizmente a gente pensando no Brasil, assim, pensando no mundo, na verdade, a gente não consegue falar em alto rendimento sem investimento e sem estrutura. Né? Não estou falando que o Campo Mourão não tem investimento nem estrutura, mas se a gente for comparar com o Flamengo Franca, fica difícil falar que vai bater lá em primeiro agora, vai ficar no G4. Né? Não é assim. Não é todo elenco que é o Moneyball como o Mogi foi na temporada passada, que sem nenhum estrangeiro ficou brigando para ficar no G4 o campeonato inteiro. Mas eu vejo muito esse Campo Mourão brigando de maneira muito sólida, muito consistente, do oitavo ao décimo segundo, mordendo o G8 ali. Então, talvez uma nona, uma décima posição, tranquilamente. Vai ser uma campanha que eu acho que vai ser muito dispar do que foi a campanha do Pato, por exemplo, na temporada passada.
Olha, apostas altas aqui do Diego Sir pro Campo Mourão. Eu achava, a minha visão é um pouquinho mais abaixo, ele brigando ali para entrar no playoff, né, ali na 12ª, 11ª posição, era esse o teto do time nessa temporada. Mas, às vezes, pode ser diferente, até porque a gente até já trocava uma ideia antes de começar a gravação aqui, porque a gente não chega e grava só, a gente troca uma ideia antes, depois, tem toda a negociação do contrato para ele participar do nosso podcast, não é assim, tem toda essa parte jurídica que a gente leva muito a sério. Mentira, é só uma cerveja que a gente paga depois. E produtos de barba.
Aê, agora sim, por favor, no final do podcast eu vou passar meu endereço para que as marcas me enviem, eu quero recebidos que não sejam recebidos pagos, por favor.
Beleza. Bom, vamos lá então. Falando aí dos armadores, né? Os dois armadores natos do time são o Stefano e o Matt Frierson, não sei como pronuncia o nome dele, não troquei essa ideia com ninguém de Campo Mourão sobre isso ainda. Mas são os dois que ali devem ser os mais responsáveis por levar a bola do time. O Stefano a gente já conhece, né? Teve uma passagem por Bauru, e o Matt, você deu uma analisada bem legal nele. Conta aí pra gente.
Cara, o Matt, eu vou falar pra você, assim, ele vai chegar nesse NBB pra ser aquele jogador que a gente vai falar, nossa, ele é um dos melhores armadores da liga. Esse é o nível, assim. Mas é claro que aí a gente tem outros excelentes armadores pra colocar nessa conta, mas ele vai ser aquele armador que você vai falar, nossa, como que esse cara não tá jogando num outro time, pensando até em salários maiores, né? Quem sabe, querendo ou não, a pessoa vai pensar no futuro dela, pensando no pé de meia e tudo mais, né? Então, o Matt, ele tem um controle de bola absurdo, assim. Eu tava assistindo uns vídeos do Citadel Bulldogs, que é o time que ele jogou na NCAA. Ele jogava a primeira divisão da NCAA nos Estados Unidos. Então, a gente não está falando de um cara que eles acharam numa Division 3, ou que o cara tava lá jogando CBA nos Estados Unidos. Não, ele tava jogando contra os times grandes, né? Então já é um outro nível de jogador pensando em experiência. E se a gente está falando de NCAA, a gente está falando de um jogador jovem. Mas ele tem um controle de bola que me lembrou muito ali em situações como o Jorginho, como o Iago, essa velocidade. Ele tem um step back que eu sei que muita gente vai comentar quando ele começar a fazer isso. Ele se movimenta muito para chutar dos três da zona morta. Em alguns momentos me lembrou o Duncan Robinson do Miami Heat. Então é um jogador que ele vai chegar no NBB para ser aquele jogador que você vai falar: nossa, olha o que esse cara está fazendo nesse time, meu Deus. E por isso que eu coloco o Campo Mourão ali brigando para o nono, para o décimo, e muito eu já coloco o peso em cima do Matt Frierson. Eu acho que é Frierson, porque o Fryer me lembrou muito Air Fryer, então deve ser Frierson, não sei. Mas eu vejo muito o peso da campanha do Campo Mourão em cima desse cara, assim, olhando o elenco inteiro, assim, friamente. Eu procurei alguns vídeos, procurei alguns stats de outros jogadores, mas para mim ele é o que se destacou de longe.
E ele é novo, né? Ele tem 22 anos ainda. Aliás, vai ser a primeira temporada dele numa equipe profissional, né? Vai ser o primeiro ano. Isso pode pesar um pouquinho contra, ou você acha que não? Que ele já tem banca para chegar e liderar essa equipe?
Eu vejo que não, Lucas, por conta do Division 1, né? A gente está falando que ele jogava, por mais que seja um campeonato universitário, mas ele jogava os jogos que são aqueles jogos que você vai ter ginásio lotado, que você está defendendo, que talvez seja algo muito mais parecido com o que é o Campo Mourão, por exemplo, pensando nos times de cidade, né, que você tem aquela comunidade que apoia o seu time. Nos jogos universitários, você tem essa, nos Estados Unidos principalmente, você tem essa coisa, né, da cidade, da região, apoiar a universidade. Então eu acredito que ele esteja já habituado em ser ofendido dentro de quadro, em ser aclamado dentro de quadro por conta da pressão da torcida. E aí, se a gente for parar para pensar que ele vai jogar aqui sem torcida, eu acho que vai ficar muito mais fácil dele mostrar o que ele realmente pode fazer do que arredondar para baixo, né? Então eu acho que ele pode arredondar muito mais para cima do que para baixo, pensando na nossa atual situação.
Até porque pode servir também como um período de adaptação, né? Vamos supor, sim, que no segundo turno aconteça tudo certo, e a partir ali do meio de janeiro, depois do Super 8, a gente possa voltar as equipes jogando nas suas respectivas cidades, nos seus respectivos ginásios, quiçá até com alguma torcida. Eu acho meio improvável, mas também não sou especialista na área, mas quiçá até com alguma torcida. Ele vai ter tido ali um turno inteiro para se acostumar, para se adaptar ao jogo aqui no Brasil. São, querendo ou não, 15 jogos, né? Acho que dá para o gasto. E do lado dele a gente tem o... Nossa, a puberdade bateu bem agora, né? E do lado dele tem o Stefano, né? O Stefano foi contratado ali pelo Bauru Basquete quando ele era muito, muito jovem para jogar as categorias de base, era tido como uma grande promessa, mas ele deu o azar de chegar no profissional no auge do Bauru Basquete, né, com o elenco estrelado, e aí ele não teve tanto espaço. Ele teve atuações legais, né, eu até gostava, mas não dava, né, era muita gente muito qualificada ali, um dinheiro muito grande sendo investido, e acabou ficando um pouco sem espaço. Aí ele começou a rodar, né, foi pro Paysandu, e depois, ano passado, jogou no Londrina, né, fez a Liga Ouro no Londrina, e lá sim, lá ele teve tempo de quadra, lá ele teve uma pontuação alta. Peguei as médias aqui, ó, foram 14 pontos por jogo, mais 4 assistências, 4,5 assistências e 4 rebotes. Então também foi muito, muito relevante em outros fundamentos. Essa acaba se tornando a grande chance dele na elite do basquete, né, no NBB, porque apesar de ter o Matt, eles vão jogar muito juntos, e o Stefano vai ter também um bom tempo de quadra, e a grande chance dele mostrar o que o Bauru Basquete imaginava que teria quando contratou lá com 14 anos no começo da década, né?
O Stefano, ele para mim é a incógnita, e ele, agora ele tem a chance da vida dele, que é como você colocou, assim, né? Ele vai jogar um NBB, Ele tentou jogar Liga Ouro, Londrina. Por mais que ele tenha jogado NBB com o Bauru, e foi como você colocou muito bem aí, foi o Bauru, um Bauru estrelado ali, né? Era o Real Madrid do Bauru, assim, que inclusive jogou contra o Real Madrid em São Paulo. O cara é campeão do NBB, mas você não consegue colocar que isso é o peso da carreira dele, né? Mas talvez agora, pensando em como vai jogar, eu estava olhando o elenco antes para pensar ali, nossa, é um elenco baixo, um elenco alto, para conseguir tentar entender o que eles querem. Eu vejo muito esses dois jogadores em ação ao mesmo tempo, por ser um jogador que tem uma qualidade de passe, né? E se a gente for pensar em escola argentina de basquete, por mais que ele tenha vindo para o Bauru muito cedo, em um jogador que jogou os Estados Unidos, que tem essa coisa mais do isolation, mais de conseguir criar situações de um contra um para desequilibrar em cima de dobras. Então é uma soma bem arroz e feijão, assim, sabe? Eu acho, mas pensando no Stefano, ele vai ter agora a chance da vida dele para falar, tipo, ó, me consolidei como jogador, eu joguei naquele Bauru, mas isso é o que eu poderia ter feito.
Sim, eu acho que é por aí também. E ele é muita gente boa, né? Eu gosto bastante, a família dele, o pai dele tá sempre acompanhando, mandando mensagem também. Eu acho bem legal, tomara que consiga se provar na elite nessa temporada. Bom, passando aí para os alas, né? A gente falou, tem o Anton Cook, que teve passagem legal pelo Joinville, pela Liga Sorocabana, é um cara pontuador, que faz ali seus 14, 15 pontos por jogo, né? Ele teve médias semelhantes a isso nas outras passagens dele pelo Brasil. Tava ali na Europa, era na Finlândia, salvo engano, que ele tava, antes de voltar para o Campo Mourão. Tem o Luizinho, o Pajé e o Tom, que são três jogadores muito experientes também, de muita rodagem aqui no Brasil. E o Kyle Kilgore. O Kyle, ele chegou recentemente, né? Ele pegou a vaga que era do Anthony Harris, que era mais um jovem ali, ala pivô, que o Campo Mourão tinha contratado e acabou dispensando. E chegou o Kyle. Ele é americano, ele tem ali 26 anos, salvo engano, 27 anos, perdão. E estava na Romênia, tem 2,01 metros, é um cara alto também, que pode ser usar bastante essa questão do atleticismo para dar ali um gás diferente, jogando ali entre a 3 e a 4 e reforçar essa posição, né? Já que como a armação e a ala com os estrangeiros, né, o Stefano, o Matt e o Cook estão mais calçadas, falta alguém ali de maior calibre para jogar ali embaixo, né?
Sim, e isso acho que ainda é peso em cima da armação, né? Eu estava olhando, na hora que eu estava olhando as estaturas, as idades, é um elenco que, ele é um elenco teoricamente médio-alto, né? Porque o jogador mais baixo, ele tem 1,90, salvo engano aqui, que eu não tenho, eu não encontrei a altura do Stefano. Mas é um elenco alto, né, digamos assim. E você ter aí uns armadores que conseguem desequilibrar com a bola na mão, pensando que se o Matt, ele pode espaçar a quadra aqui, olha só, aqui, já subiu aqui para mim informações ao vivo aqui, em tempo real aqui. Stefano tem 1,85, então Stefano seria o mais baixo. Mas aí a gente pensando nessa dupla de armação, espaçando a quadra ou criando situações de equilíbrio em cima da bola, você abre muito espaço para esses jogadores grandes, para as alas principalmente, poder infiltrar e conseguir espaço lá dentro de quadra. Eu acho que talvez aí a gente tenha os melhores momentos, provavelmente os momentos mais highlights de Campo Mourão.
Justamente. E depois, para fechar ali nos pivôs, a gente tem o Guilherme Magna, o Wesley, o Sorriso e o Lucão. Né? Desses quatro, o Lucão é o que mais se destacou recentemente no NBB. Né? Ele teve ali uma passagem muito legal pelo Vasco, que inclusive ele até jogou com o Lucas Mariano, então ficou dois Lucão no time. E depois foi para o Rio Claro. Não teve tanto espaço assim, porque o Gerson estava numa temporada ridícula ano passado. Né, tava muito bem, mas ele, a meu ver, ele é o melhor pivô, é o pivô de mais qualidade, ou pelo menos mais destaque recente nesse time.
Ah, o Lucas, acho que é o cara que vai ser. Eu costumava falar para as minhas equipes assim que eu sempre precisava de um jogador dono da casa, assim, que é aquele cara que vai chegar e vai falar para tirar a toalha de cima da cama, para, tipo, fechar a porta do armário, essas, que é a pessoa que vai realmente organizar toda a bagunça, né? E aí eu vejo o Lucão como sendo esse cara, né? Ele vai ser aquela liderança vocal que a gente costuma falar nesse momento, talvez seja o termo mais utilizado depois do novo normal, né? O Lucão, ele vai ser a liderança vocal do Campo Mourão dentro de quadra, por conta da experiência, por conta das combinações que ele já teve entre Vasco e Rio Claro, pensando no que ele pode produzir realmente, assim, pensando nos homens grandes e até nos homens médios, ali, se a gente for colocar os alas nessa conta, o Lucão, ele tem o maior poder de decisão dentro de todos os nomes que a gente já citou aqui.
Eu tô nessa linha também. E eu acabei esquecendo de mencionar, o Campo Mourão é a equipe que vai fazer a estreia no NBB, né? Vai fazer a primeira partida da temporada. Será Campo Mourão e Basquete Cearense no dia 10 de novembro, às 17 horas, no Maracanãzinho. Então, esses primeiros jogos ali do Campo Mourão serão no Rio de Janeiro, né? Ele vai fazer, são três jogos, se não me engano, no Rio de Janeiro. Isso. E depois, na segunda semana, ele já vai ali para São Paulo e região metropolitana, vai jogar no Hugo Ramos a maior parte dos seus outros jogos. Bom, Silver, eu queria aproveitar esse momento agora, já estamos aí com meia hora de podcast. Não sei se tem muita gente ouvindo, nos ouvindo ainda, mas eu queria fazer uma curiosidade aqui de Campo Mourão, que eles estão divulgando produtos, né, no produtos oficiais da equipe. No seu Instagram. Eu não sei se você reparou que na publicação deles vendendo um boné, a logo do NBB tá meio diferente. Eu não sei se você viu isso.
Opa, já vou abrir agora aqui para olhar, mas aí você falando produtos, eu já estava imaginando que tinham produtos para a barba.
Não, ainda não. Ó, fica a dica aí, Campo. Lance produtos para a barba pro Silver. Então, se vocês repararem lá no Instagram do Campo Mourão, na publicação deles vendendo o boné, vocês vão ver que a logo do boné do NBB tem ali um personagem diferente do Robert Day na logo, de amarelo. E esse personagem é ninguém mais, ninguém menos que Guilherme Maia. Vou contar uma historinha para vocês aqui, uma curiosidade dos bastidores do último jogo das estrelas que foi disputado em Franca. Em determinada manhã, né, na semana do jogo das estrelas, a imprensa que estava em Franca foi fazer um joguinho no CT do SESI. A gente foi bater uma bola lá, todo mundo horroroso, ninguém presta, mas a gente foi jogar um pouco, né? Se o Diego Silver, que já foi treinador por muito, muito tempo, visse aquilo, ele ia chorar. Mas enfim, fomos lá e foi capturada uma foto do nosso querido Guilherme Maia, narrador do NBB, dando um passe por baixo das pernas, sem olhar, né? Um no-look pass por baixo das pernas, um between the legs. E essa foto foi capturada e ele ficou se achando, se achando, se achando. E eu peguei essa foto, recortei e coloquei na logo do NBB. E de alguma maneira isso foi parar no boné do Campo Mourão 2 anos depois. Como isso aconteceu, eu não tenho ideia, mas dê uma olhada lá, que é uma logo que eu fiz com a imagem do Guilherme Maia. E para curiosidade final, o passe não deu em nada, tá? Não chegou onde devia, foi só a foto que ficou bonita, foi só a pose do Maia mesmo que resultou nessa história. Mas fizeram uma confusão ali que quando eu vi, quando me mandaram, eu fiquei muito feliz, pô. Tem uma logo no boné do Campo Mourão, né, Silver?
Não, eu quero esse boné. É isso, eu tô vendo ele agora, que eu tô com ele aberto nesse momento. Eu quero esse boné. Campo Mourão, dois, por favor, um para mim e pro caro host desse podcast aqui, Guanais. E o Fábio vai ficar sempre, porque o Fábio não veio. É isso, o Fábio falou que tava com dor de barriga e não compareceu a essa gravação, que ele poderia gravar muito bem de qualquer local da casa dele, né? Mas aqui precisamos de dois bonés do Campo Mourão e eu tô achando essa história sensacional, assim.
Eu preciso desse boné. Se alguém tiver de Campo Mourão tiver ouvindo, pelo amor de Deus, eu preciso desse boné aqui.
Caraca, eu tô achando essa história sensacional. E esse jogo das estrelas, eu só não fui né? Eu tinha o credenciamento e tudo mais, eu só não fui justamente porque marcaram uma reunião técnica da comissão do Corinthians, né? Eu trabalhava no Corinthians nessa edição, e aí eu tive que ficar no clube, eu tive que ficar em São Paulo, eu estava com passagem comprada e tudo mais para ir para Franca. Eu perdi a chance de dar risada do Guilherme Maia fazendo o passe que não chegou em lugar nenhum.
É, pô, ia poder treinar a gente, né, porque foi feio. Até fechando, amarrando de vez a história desse jogo, o Elinho Curaz, armador do Franca, tava lá naquele momento, ele até participou da pelada com a gente, então tivemos pelo menos um toque profissional ali, alguém que passava pra gente, deixava a gente livre, mas a gente errava o arremesso mesmo, então não adiantava muita coisa. Mas enfim, você até ficando nessa parte aí da sua experiência como técnico, né, Silver, como você faria se você estivesse treinando, não necessariamente o Campo Mourão, mas qualquer equipe do NBB, mas especialmente uma nessa situação de não ter ali um grande torneio em alto nível muito antes do NBB? O Campo Mourão, ele tem o Campeonato Paranaense, que ele está disputando agora, que começou ontem, né, da data dessa gravação. Ele fez sua estreia vencendo quem que ele venceu? Né? Foi Londrina? Não, Londrina ele vai enfrentar ainda. Ele venceu a DRM ontem e ele tinha feito dois amistosos com a Liga Sorocabana, mas nada perto do nível que ele vai encontrar no NBB. Então, depois de um ano parado praticamente, porque o Campo Mourão ia disputar o CBB e não jogou, você chegar já de cara com o NBB na porta, assim, enfrentando um basquete cearense da vida, o que, que você faria? Como você prepararia? O que, que um técnico pode fazer com isso?
Olha, Guanais, pensando no primeiro confronto, acho que esse primeiro confronto é o mais honesto de todos para as duas equipes, assim, né? Porque por mais que o basquete cearense tenha disputado o último NBB, é um elenco novo, né? O Alberto Bial está voltando para casa, tem essa parceria com Fortaleza, então é tudo muito, muito novo pensando no basquete cearense, da mesma forma, talvez só não tão novo quanto as coisas para o Campo Mourão. Então, é o confronto mais honesto para as duas equipes. Mas eu vejo que o caminho que o Campo Mourão buscou assim, seria o ideal. Eu talvez só não faria amistosos com a Liga Sorocabana, né? Eu acho que não. Eu buscaria algo mais local, assim, talvez montar ali uma série de amistosos com o Pato Basquete, por exemplo, né? Sei lá, dois jogos em Campo Mourão, dois jogos em Pato Branco, tentar pensar em alguma coisa mais local, até porque o custo seria menor, seria aquela coisa de todo mundo ganha, buscar outras equipes que estão jogando o Paranaense talvez seja interessante, mas o caminho é esse, nesse momento não está muito diferente para as outras equipes, não. Se a gente for parar para pensar que o Flamengo talvez seja a equipe, fora as de São Paulo, que tenha feito a maior quantidade de jogos, porque jogou estadual lá no Rio, né? Parecia jogo onde você colocava uma equipe profissional de qualquer estado brasileiro para jogar contra a galera do parque, né? Então, pensando na disparidade de elencos e de campanhas, né? De campanhas, estrutura, valor investido. Então, talvez Campo Mourão tenha seguido aí o melhor caminho para isso. Eu fico pensando na quantidade de horas gastas em treino, né? Porque eu não sei como eles organizaram os treinos em Campo Mourão, as chegadas dos jogadores e tudo mais. Talvez o único problema aí seja o Campeonato Paranaense, que está começando agora, né? Se tivesse começado algumas semanas atrás, eles tivessem mais tempo e mais chance para se organizar melhor.
Sim, é que é um campeonato bem curto também, né? E pelo menos os confrontos contra Patos sairão desse Campeonato Paranaense, né? Tem essa vantagem para a temporada, pelo menos. Mas, bom, eu acho que a gente conseguiu dar uma passada em quase tudo. Tem mais algum ponto desse elenco que você quer falar, ou a gente pode ir para o último quadro desse podcast?
Não, vamos para o último período. Eu quero chegar no clutch time com o senhor nesse momento aqui, nesse nosso 1x1 que está rolando aqui.
Beleza, então. Aquela síntese, Diegão. Pontos fortes, pontos fracos do Campo Mourão.
Os pontos fracos talvez sejam a falta de um ala com uma qualidade tão boa quanto a armação. Assim. Pensando em bola na mão, em drible, arremesso, eu não vejo essa mesma qualidade nas alas como na armação com o Stefano e o Matt Frierson. Talvez esse seja o ponto fraco. Da mesma forma como o ponto forte, além dessa filosofia, dessa gestão fechadinha e dessa maturidade de gestão, que é algo que falta muito no basquete brasileiro, o ponto forte seria a armação, seria a dupla Stefano e Matt. A gente pode ver grandes situações, grandes momentos de highlight do Campo Mourão pensando nessa dupla. E eu queria colocar aqui só uma menção honrosa aí para ponto fraco, e eu acho que isso é ponto fraco de maneira geral, que era algo que a gente estava conversando ali no nosso aquecimento, né, quando a gente estava arremessando as bolas para fazer os videozinhos que vão pro TikTok, né? A gente estava falando da ausência de comunicação nos times, assim, né? E isso talvez é algo que a gente tenha que colocar como ponto fraco em vários elencos, em várias gestões. Talvez até as premiações alternativas, o retorno das premiações alternativas do NBB, talvez isso acabe movimentando, de certa maneira, todas as áreas de comunicação e marketing dos elencos. O Campo Mourão, por exemplo, está vendendo seus produtos, assim como outros elencos do NBB estão fazendo, mas talvez aí a carência de uma equipe de comunicação para fazer, desde envio de produtos para influenciadores X, até comunicar melhor, ter essa coisa de videozinhos como as equipes estão fazendo. Eu citei que me lembrou muito como a Unifacisa organizou a Unifacisa, né, pensando na maturidade de gestão. E a Unifacisa, um dos passos que a Unifacisa deu foi um investimento em comunicação, né? Eles têm toda uma equipe de comunicação, ações de marketing e publicidade nos ginásios, levou os jogos para os bares da região por conta da TV local. Então, talvez esse seja o caminho para a solução dos nossos problemas no basquete e aumentar aí o tempo de exposição da modalidade nas suas regiões, já que o NBB, graças a Deus, está se despolarizando, né? Está alcançando novas praças, o que é muito legal.
Isso serve não só para os times, né? Até o que suscitou esse nosso tópico antes da gravação foi a Federação Paranaense. A gente tentava pegar dados do Campeonato Paranaense, resultados, estatísticas, e simplesmente não tem. Né? Já tivemos ali uma rodada completa, a gente já teve Pato Branco jogando, já teve o Campo Mourão jogando, e simplesmente você não tem registro, você não acha nada. Então, as federações também não se ajudam, via de regra. Claro que tem exceções, mas via de regra elas também não se ajudam nesse sentido, né?
Nossa, isso as federações são um grande problema, assim, é real, porque se as federações elas são o espelho do que são os times filiados, os clubes filiados, então a federação, teoricamente, ela tinha que reunir tudo que tem de melhor de estrutura nos elencos, ou até proporcionar essa estrutura para os elencos, né? Se os elencos não têm como, por exemplo, ter um time de comunicação, que a federação tem um time de comunicação para expor melhor os times, e pensando que a federação está falando para todo um estado, né? Os times, geralmente, eles vão se comunicar com a sua região, né? Se a gente for falar Campo Mourão, vai falar com seus 94 mil habitantes de Campo Mourão, não com todo o estado do Paraná, da mesma maneira como o Pato Basquete, que vai falar com seus 82 mil habitantes, não com todo o estado do Paraná. Então, se a gente for colocar aí que a federação seria esse espelho, a gente tem um grandíssimo problema, né? Eu sinto essa falta de maneira geral, assim, em todos os estados brasileiros, até São Paulo, que é uma grande estrutura, que seria aí a maior federação, pensando em basquete, né, a maior federação nacional, a gente tem uma competição solidificada, com o maior número de equipes que disputam o NBB, disputando o Campeonato Paulista, mas a gente também é falho quando pensa em comunicação isso é um grande problema. É algo que, por exemplo, a Liga Nacional faz com maestria. Né? Nossa, dava para a Liga Nacional dividir os conteúdos da Liga Nacional com as federações, que ainda assim seria um conteúdo melhor do que o que as federações proporcionam.
E olha, eu gosto muito de estatística da parte histórica, de pegar dados de outras temporadas, mas eu não estou nem chegando nesse ponto, porque isso é realmente aqui no Brasil só a Liga Nacional que faz mesmo. Mesmo aqui em São Paulo, que eles têm um sistema de estatística decente, digamos assim, é só da temporada atual, né? Você pegar da anterior, não existe. A história morreu, né, basicamente. Se você não tiver ali o registro salvo no seu computador, você depende de Wikipedia, que só tem os resultados, né? Então, eu não chego nem nesse ponto. A gente queria só ali os scouts do que aconteceu ontem, e não tem. Realmente, é um dos passos, não digo nem dos passos principais, é o passo zero para você disseminar também mais a sua modalidade. Mas, Silver, agradeço demais a sua participação. O Campo Mourão é uma equipe que está parada há muito tempo, né? Trouxe aí vários atletas desconhecidos do grande público, então é até complicado a gente mensurar muito, a gente falar muito. A gente não conseguiu ver nenhum jogo dele ainda, porque só teve uma partida que não foi transmitida. Mas acho que deu para a gente trocar uma ideia bem legal, um papo bem completo. Então, o espaço é seu. Pode falar aí a sua mensagem, seu recado, pedir produto para barba, falar do Silver Disses, porque o Silver, gente, para quem está ouvindo, ele também tem um projeto, né, como eu disse, de cultura pop no YouTube, que é o Silver Disses. Então, pode falar, mas só não fala do final da segunda temporada de The Boys, porque eu ainda estou assistindo. Por favor.
Cara, falar do Silver Disses, eu acho que para mim é algo tão pessoal quanto eu falar da minha filha, assim, é algo que para mim tem um valor emocional gigante, né? Porque eu falo para todo mundo, assim, né? As pessoas que me conhecem pessoalmente, elas sabem que eu sou muito mais nerd do que eu sou professor de educação física, do que eu fui atleta de basquete 3x3, do que eu sou técnico de basquetebol, né? O quanto eu consumo de cultura, pensando nesse sentido, de gostar de ler de cinema, série, de querer estudar roteiro para poder entender a mensagem que eles querem passar, estudar enquadramento de câmera, diagramação de quadrinhos, é um nível absurdo e algo que me dá um prazer gigante, assim, né? Porque é o momento que eu me desconecto de tudo que eu passo, assim. Então, essa ideia do Silver Disses, inclusive, ela é tão velha quanto a Área Restritiva. Só que eu nunca tirei ela do papel. E aí, chegou no momento que vários amigos vinham me pedir isso. Vinham falar, meu, você precisa falar dessas coisas, que você falando de história em quadrinhos é a mesma coisa que os comentaristas da ESPN falando de jogo de basquetebol da NBA. Assim. Então, você precisa falar disso. E aí eu consegui tirar do papel, a gente tem aí já 10 episódios publicados do Silver Disse, 5 no IGTV, que eu publico vídeo no IGTV toda terça-feira, 5 no YouTube, que eu publico no YouTube toda quinta-feira, e eu acabei calhando de falar muito de The Boys, porque The Boys, eu comecei a soltar quando The Boys estava passando a sua segunda temporada, e aí como eles fizeram nessa temporada de soltar semana a semana, eu assisti, ficava com as coisas na cabeça, e eu leio os quadrinhos, e eu fiquei, meu Deus, né? Aí o último episódio eu fiz falando de Lovecraft Country, a pedido, inclusive, da Ana Caroline, do NBA das Minas. Ela me mandou uma mensagem no WhatsApp, falou, você assistiu, você precisa falar disso. É muito legal. No IGTV dessa semana eu falei de um mangá de basquete que é nacional. Que inclusive eu sou um dos personagens do mangá, né? Eu achei isso demais, assim, é um cara que ele tá contando uma história e ele pegou 9 pessoas que realmente existem e que militam no basquetebol e elas são personagens dentro dessa história, assim, né? E aí eu tenho lá, eu sou um shooter, né? Eles chamam de sniper no quadrinhos, do Pirates, que é um time de São Paulo. Então é muito, muito legal. E aí o Silver Disses é isso. Fora isso, tem no Área Restritiva, e aí eu vou falar com empolgação, sim, porque no Área Restritiva teremos a estreia do Lucas Guanais, aí é um cara sensacional, não sei se você conhece, Lucas, é uma pessoa, é uma gente boníssima, ele manja muito de NBB, a gente já alinhou, ele vai soltar um texto toda segunda-feira, lá no Área, nessa parceria muito louca de Área e Locomotiva Esportiva, que também é um portal, né, um site de notícias esportivas, não só de basquetebol, muito legal, Lucas, eu não sei se você já chegou a ler, é muito bacana, assim, tem pessoas ali, inclusive o Fábio, que é uma pessoa que também muito querida, que me mandou altas mensagens essa semana, zoando você, né, mas tudo bem, a gente deixa isso para um outro momento, mas é isso, meu querido.
Tá certo, depois dessa eu vou até encerrar. Silver, brigadão pela participação, as portas aqui do nosso podcast estão sempre abertas, lembrando também, siga a Locomotiva Esportiva nas redes sociais, Twitter, Facebook, Instagram. Se você estiver no YouTube ouvindo o nosso podcast, não se esqueça de dar o seu like, se inscrever no canal também. Se estiver nas plataformas de podcast da vida, façam o que elas exigirem, se inscrevam, registrem, o que a plataforma pedir, vocês façam, porque a gente está fazendo podcast todos os dias sobre as 16 equipes do NBB. E amanhã, você que está ouvindo isso aqui na data do lançamento, amanhã vai ter podcast sobre Caxias do Sul, também com convidado, vai ser também bem legal. Caxias também promete nessa temporada. E por fim, não podia deixar de falar e passar o chapéu aqui, abrimos nossa carteira no PicPay para doações. Então procura lá, Locomotiva Underline Esportiva no PicPay. Se você tiver qualquer valor que você topar doar para a gente, tiver disponibilidade e gostar do nosso conteúdo, nos ajude a seguir com o projeto. Quem sabe a gente não consegue fazer algumas coisas novas durante a temporada do NBB, que já promete ser histórica. Então, é isso, galera. Muito obrigado, Silver, de novo. Muito obrigado ao Lucas, Fábio também, que falou que ia vir e não veio nesse.
Antes de você encerrar, desculpa te cortar, porque eu estava esperando esse momento, que eu queria que você falasse sobre isso, né? E eu já vou aproveitar e vou falar uma outra coisa da locomotiva. Eu queria primeiro, né, aproveitar o podcast e agradecer mais uma vez o convite, que eu não agradeci nesse, mas eu participei já de outros podcasts da Locomotiva, então quero agradecer o convite e parabenizar, que eu acho que é um dos melhores textos que eu já li sobre basquetebol nacional, que é um texto da LE, que vocês mapearam todos os times que já jogaram competições brasileiras, assim, entende? NBB, LDB, Liga Ouro, LBF... ficou muito legal aquele mapinha que vocês fizeram. Eu nunca vi um trabalho parecido com esse, então eu queria dar os parabéns. E eu ouvi o episódio, o teaser, né, dessa série de podcasts sobre o NBB, e vocês falam do canal do YouTube da LE, e você não falou disso nesse podcast, eu quero saber mais, é isso aí, pronto.
Ah, tá certo. A gente tá fazendo vídeos também, são vídeos bem curtos, de 5 minutinhos, coisa bem rápida mesmo, porque a gente sabe que não é todo mundo que tem tempo de ouvir uma hora de podcast, esse aqui tá em 50 minutos já, não é todo mundo que consegue ouvir, né, por mais que seja um formato que eu gosto muito, eu entendo também que não são todos que têm essa disponibilidade. Então, para quem não tem tanto tempo assim, inclusive você que está nos ouvindo, pode recomendar, pode mandar para a pessoa o nosso canal no YouTube, que vai ter lá, do mesmo jeito que tem podcast sobre as 16 equipes, vão ter vídeos curtos de 5 minutinhos sobre as 16 equipes também, falando o básico do básico, um resumão mesmo, bem rápido, e também está saindo todos os dias praticamente junto com os podcasts. Sobre o mapa que o Silver falou, eu até peguei o cronograma aqui, vai sair atualizado já com os dados da temporada que acabou de passar, no dia 31 de outubro, que é uma... Eu me perco o dia da semana. Desde março, no começo da pandemia, eu não sei que dia da semana eu tô mais. Que é sábado. Sábado, dia 31 de outubro, vai sair esse mapinha atualizado. A mente tá quase pronto. E é isso aí. Acho que passamos todos os recados, né, Silver?
Agora eu me sinto satisfeito, porque eu quero ver muito os vídeos de vocês. E fiquei feliz de saber que o mapa será atualizado, porque eu achei isso... Nossa senhora, é o Google Maps de quem quer acompanhar basquete nacional. Sensacional.
E isso eu até já falei em outras oportunidades, eu reitero aqui. Eu sempre gosto de dar os créditos para quem me deu a ideia ou de onde eu tirei a ideia. E essa ideia eu tirei dos mapas da Trivela, que é um portal independente que fala de futebol também, que eles fazem um conteúdo muito legal, e eles têm esse mapa da Libertadores e da Champions. E eu achei muito legal, eu falei, pô, isso não existe no basquete, eu preciso fazer um igual. Então fica o registro também. Não tenho vergonha de falar de onde eu peguei minhas ideias, não. Viu? Mas beleza, então, galera. Fica todo o recado aí. Siga a Locomotiva, curta o Área Restritiva e o Silver Dices também. Até amanhã com o podcast do Caxias do Sul e o vídeo do Caxias do Sul também. Muito obrigado e falou!